A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos.
Segundo culto, o primeiro foi ceia, né? Mas se considerar ele então o terceiro, tá bom? Abra em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Nós vamos falar hoje de manhã sobre o Cântico de Simeão. Queremos tirar lições aqui para a nossa própria vida. Então é Lucas 2, 25 a 35. Vou começar a leitura aqui. Passados em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão. Preste atenção no texto. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. Mais ainda, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Mas ainda, meus irmãos, movido pelo Espírito, que é o Santo, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, isto é, eles tinham que fazer uma oferta no nome dele, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe, José e Maria do menino, estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, presta atenção, disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Que Deus nos abençoe esse texto tão extraordinário, tão rico de ensino para as nossas vidas, tá bom? Natal é tempo de muitas alegrias, confraternizações, celebrações, festas, porque celebramos o nascimento de Jesus, né? Um acontecimento dos mais esperados. Desde a promessa, através do profeta Isaías, que está lá no capítulo 7, 14, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Tinha se passado muitos anos, gente, muitas gerações. Não é brincadeira você ficar ano após ano: será agora? Será agora? Será hoje? Será hoje? Mas finalmente chegou, né? Mais de 700 anos de espera. Muitas gerações se passaram até que a promessa fosse plenamente cumprida. Que dia aquele, hein? Quando anunciou, chegou, nasceu, né? Certamente que muitas alegrias aqui nesse mundo e lá no céu, né? Ok, vamos analisar esse texto aqui. quando diz: em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, e este homem era justo e piedoso, significa dizer que ele não vivia sem objetivo na vida, não vivia esperando, sem esperar a consolação de Israel, não esperava outra coisa a não ser isso. Tem muita gente que vive sem saber porque está vivendo, né? Sem alvo, sem objetivo, sem nada. Ah, eu não sei de nada, não preciso de nada, não vou atrás de nada. Não era o caso de Simeão, tá bom? Ele era centrado na palavra de Deus, no próprio Deus. Por isso que a palavra diz que ele era um justo e piedoso. Ele se portava muito bem. Não era alguém que causava mal para os outros, pelo contrário, né? E ainda mais, ele cumpria os seus compromissos religiosos muito bem de perto. Muitas vezes nós falhamos, né? Nós deixamos de cumprir compromissos, né? Arrumamos outras coisas para pôr no lugar. Ele não. Ele era centrado. E ele vivia na expectativa do nascimento de Jesus. Ele pertencia ao remanescente fiel de Israel. Nós olhamos para a história, eu estava lendo essa semana muito, né, sobre Isaías, Jeremias, como é que o povo estava, e a gente vê que o povo estava desandando. Mas tinha muita gente fiel. Muita gente fiel. Lembra de Elias? Senhor, só eu... Não, tem muita gente aí, rapaz. Calma, né? Ele recebeu uma promessa, gente. Que promessa? Deus não faz promessas para qualquer pessoa. São poucas, são selecionadas. E Deus vê o comportamento, a atitude, o caráter dessas pessoas. E qual foi a revelação que ele recebeu? Qual foi a promessa que ele recebeu? E não recebeu de qualquer um, recebeu do Espírito Santo. Não foi alguém, vem cá, eu vou falar um negócio aqui que Deus mandou falar. Não. O Espírito Santo veio e falou com ele. E disse a ele que ele não ia morrer sem ver o nascimento de Jesus. Que palavra, hein? Que palavra. Deus revelou para Simeão. Em virtude dessa promessa, ele tinha o seu coração quebrantado. Ele guardava o seu coração. O que, que diz Provérbios 4:23? Sobre tudo que se deve guardar, guarde o quê? Seu coração, porque dele procede o quê? Fontes de vida, né? É isso aí. Então, significa dizer que ele vivia em sintonia com Deus. Mais tarde, bem mais tarde, Paulo vai dizer lá em Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Da parte de Deus nós temos tudo o que precisamos para um viver agradável a Deus. Então Simeão esperava e ele era contemplado com a misericórdia e a graça de Deus. Fator significativo que se registra sobre Simeão é que, mesmo vivendo numa época em que não era tão comum, né, esta comunhão, essa intimidade, essa sintonia com Deus, ele, sim, experimentava, né, essa alegria, esse prazer, essa intimidade especial com Deus. Aqui o texto diz o seguinte: o Espírito Santo estava sobre ele. Nós sabemos que na velha aliança não era comum o Espírito estar visitando as pessoas, muito menos estar com essas pessoas. Era fato raro, né? Na nova aliança, não, nós já temos o Espírito conosco, mas lá na velha não era bem assim, tá bom? Mas ele experimentou essa alegria, esse prazer, não é isso? Diz mais o texto que diz assim, que ele então não ia morrer sem ver o nascimento de Jesus. Depois, mais na frente, vai dizer o seguinte, que movido pelo Espírito, ele vai ao templo, né? Então, assim que aconteceu, ele teve uma revelação de Deus. Corre para o templo. Ele não perguntou por quê? O que está acontecendo? Não, ele foi para lá. Obedeceu prontamente. E por isso ele pôde ver que Jesus tinha chegado. Esse movido significa que ele estava cheio do Espírito. O Espírito falou e ele viu na hora e atendeu esse clamor. Só que, ao mesmo tempo que Deus fala com Simeão, Deus falou também com José e Maria, para que eles também fossem ao templo, para que houvesse esse encontro extraordinário e ele pudesse ver o menino Jesus. E não só ver, ter essa revelação, é essa criança aqui, é esse aqui que tinha que vir. Ele chegou, né? No verso seguinte aí, Simeão então vai tomar essa criança nos braços, e o que que ele faz? Ele vai louvar a Deus, ele vai apresentar o seu louvor a Deus, o seu reconhecimento por essa dádiva de Deus que ele pôde ter nos seus braços, o Filho de Deus, Jesus, o Messias, o Deus. Ele então vai expressar as seguintes palavras: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação. Simeão teve clareza que não estava tomando nos braços uma criança qualquer, era o Filho de Deus, era o Messias que ele esperou por tanto tempo. Os olhos de Simeão não estavam desfocados, seus olhos estavam fixos na promessa de Deus. Será que nós, que temos uma promessa de Deus também, não temos? Jesus, quando estava subindo, ele falou assim, olha, eu vou voltar, aguardem. Será que os nossos olhos estão fixos onde? Na promessa de Deus? Ou nas coisas desse mundo? Para nós percebermos a volta de Jesus, nós temos que estar preparados. Por isso Simeão viu a chegada do Salvador. Mais do que isso, a mente dele ficou tão clara, porque ele não viu só o Messias para Israel, ele viu que Jesus era a bênção para todos os povos, gentios e judeus. A humanidade é dividida nesses dois polos. Ele pôde ver que ali estava se cumprindo a promessa que Deus tinha feito lá atrás. Convido você a abrir sua Bíblia aí no Salmo 98, versos 1 e 2. Salmo 98, versos 1 e 2, que dizem o seguinte na minha versão: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação. E como foi notória, né? Com esse nascimento extraordinário. Manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Agora passe lá para Isaías 49:6, que diz assim: diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Segundo as palavras de Simeão, a chegada do menino Jesus levaria ao juízo, assim como a salvação, pois o povo revelaria como realmente é em seus corações. Então essa profecia não trazia só alegria e contentamento, porque vinha também juízo junto, né? A gente sabe disso, que Deus estava mandando Jesus, aqueles que de fato pudessem ver e aceitar, receberiam salvação, os outros não, né? O tríplice ministério do Espírito Santo, aí no verso 25, estava sobre Simeão, indica a graça que leva o homem a buscar a salvação. Verso 26, revela Cristo, o Espírito Santo, indica a obra salvadora que é feita ali. Depois o verso 27, movido pelo Espírito, indica que mais uma vez o Espírito estava agindo para que se reconhecesse a pessoa bendita de Jesus. No verso 29 e 30, com ele, pode despedir o teu servo, agora eu já vi, já sei, já presenciei, né? Isso aqui indica para nós que quem desfruta de fé viva em Jesus pode morrer em paz, pode encontrar com o Senhor, com segurança, tá bom? Verso 31, ele diz, a qual preparaste diante de todos, a vinda de Jesus não foi algo secreto, não foi só para, não. Você vê que quem primeiro descobre que Jesus nasceu, foram os gentios, que saíram lá do outro mundo, que caminharam muito para chegar e ver Jesus. Então, o que Simeão está tendo revelação agora, que está se ampliando a cada momento, é que Jesus veio e essa salvação não é restrita mais a um povo, é para todos os povos, judeus e gentios. Verso 32, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Um dos temas centrais do Evangelho de Lucas, presta atenção, é a universalidade do alcance da salvação para todos os povos. Não significa que todos vão ser salvos. É outra conversa, outra história, tá? Então agora não está se pensando mais só na nação de Israel. Eles seriam luz para as demais nações. E agora Jesus vindo, então se amplia esse conceito, né? O Evangelho de Lucas foi escrito para que ele pudesse inteirar um oficial romano, Teófilo, a respeito dos acontecimentos e principalmente a chegada de Jesus. Simeão disse o que significaria o Messias para ele mesmo. Meus olhos já viram, que coisa boa, o Senhor cumpriu a palavra que deu para mim, tá. Mas agora ele vai falar a respeito do que significa Jesus para o mundo todo. A salvação procede de Israel para todos os povos, sem distinção, mas para depois voltar para a própria nação de Israel. Ela teria que dar uma resposta a respeito da presença de Jesus. Interpretando ali, Eclesiastes 1:5 diz que o sol levanta, né? Levanta-se o sol, põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O sol da justiça faz o mesmo circuito que o sol natural. Aqui se menciona, né, as duas grandes divisões em que está separada a humanidade, gentios e judeus. A salvação, luz da glória, faz uma jornada também universal a todas as extremidades da terra, e todos os homens são afetados por ela. A própria luz que aparece aqui não é a luz natural, quando o Simeão está falando, tá bom? Mas ele está falando aqui da essência da luz, que é o próprio Deus. É o próprio Deus. É isso que está na mente e no coração de Lucas, quando ele está aqui escrevendo aquilo que ele recebeu também, que ele contemplou, que ele viu, que ele conversou e que ele foi iluminado para escrever. Agora ele vai dirigir, né? Simeão vai dirigir agora para os pais, né? Diz que ele agora, o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição. José e Maria já tinham ouvido outros falar de Jesus e com palavras lindas, maravilhosas, né? Então não é que era novidade o que estava se falando, mas o que estava se falando, sim. Para ele, Simeão era um estranho. De repente ele chegou, me dá um menino aqui, começa a falar, né? Só que ele revelou que sabia muito, muito a respeito de Jesus. Então não podia ser uma pessoa qualquer. Então era alguém que estava comissionado por Deus para dar uma palavra para eles. A vinda de Jesus desperta a atenção e simpatia de uns e a rejeição de outros. É assim que é. Ao longo de seu ministério, algumas pessoas aprenderam a amá-lo, e com tal intensidade que deram as suas vidas por Jesus. Sim que foi. Por outro lado, teve aqueles que também o rejeitaram, se opuseram, odiaram, perseguiram, até matá-lo. Então tem assim, dois pesos da balança. Jesus, a pedra angular, provocava a admiração de uns e a rejeição de outros. Lá na cruz tinha dois ladrões. Um se arrependeu e clamou por perdão. O outro, blasfemador, zombou de Jesus até o fim. Então Jesus sempre despertou isso. Quem ama a luz, ama Jesus. E aqueles que amam as trevas, rejeitam Jesus. Nós temos isso na nossa própria família, não é assim? A gente vê isso cotidianamente. Por favor, abram suas Bíblias aí na primeira, no capítulo 1 de João, versos 12 e 13. João 1, 12 e 13. Evangelho de João. E lá diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Crer é a resposta dada pelo pecador com a sua mente e o coração, a ação salvadora de Deus por meio de Jesus. Não tem outro meio, é por Jesus. É crer, é aceitar, é confiar que aqui está o presente de Deus para a salvação. Fechando o texto, verso 35, lá de Lucas 2, diz: para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Diz que uma espada vai traspassar esse Jesus. Ele diz assim para Maria: quanto a você, Maria, segura firme, você vai sentir muito, porque não vai ser fácil, eles vão matar Jesus. E quando eu estava lendo esse texto, eu percebi o seguinte, já falei aqui, Simeão falou iluminado pelo Espírito Santo, e ele previne a Maria, por que não José? Ele se dirige exatamente para Maria. Segundo os comentaristas, José faleceu cedo. No entanto, Maria viveu para acompanhar para e passo toda a trajetória de Jesus. Seus altos e baixos, ela estava lá. Ela foi testemunha ocular dos sofrimentos de seu próprio filho. E quando a Bíblia diz aí espada, não está falando de uma espadazinha pequenininha qualquer não. Lá no original eles estão falando, tá citando a espada de Golias, que era larga e grande, o suficiente para despedaçar o coração de Jesus. Abra aí João 19:25. Quem estava lá assistindo a crucificação de Jesus? Ele indo até a morte. Está lá Maria. Ela estava lá. Então Maria viu seu filho sendo aclamado em alguns momentos, mas uma aclamação sem muito significado, porque se esvaiu rapidamente, mas ela viu Jesus sendo rejeitado, desprezado, humilhado e crucificado. Agora se põe no lugar de Maria, desses momentos aqui, até que ao terceiro dia ele ressuscitasse e se apresentasse vitorioso, não mais morto, não mais cheio de chagas, mas com um corpo totalmente redimido, ela sofreu muito, não foi? Muitas angústias e aflições, mas depois é uma alegria perene, que ela sabe que seu filho não vai sofrer mais, pelo contrário, né? Ele ia ser assunto ao céu como foi, e está lá à direita de Deus, e ele intercede dali por nós. Algumas aplicações que eu gostaria de fazer aqui agora, para essa mensagem que nós transmitimos aqui. Primeiro, não podemos esquecer que no Natal, quem recebe o maior e o melhor presente somos nós, pecadores, redimidos pelo sangue de Jesus. Né? Jesus veio com esse propósito, morrer para nos dar vida, vida abundante, vida eterna. Se não fosse assim, nós não teríamos, continuaríamos perdidos. Segunda aplicação, é importante destacar que nada é mais precioso para nós na vida do que conhecermos a Deus. Crer, amar, obedecer e servir a Deus. Você pode ganhar o que você quiser ganhar neste mundo aqui. Se não acontecer isso, você perdeu o seu tempo. Não há nenhum outro significado para a nossa vida, a não ser isso. É na medida que experimentamos maior relacionamento, amizade com Deus, é que vamos desfrutar, presta atenção, suas bênçãos, sua proteção e seu suprimento. Não vem nada de outra fonte. Bênçãos, tá? Proteção e suprimento é Jesus que nos dá, pelos seus méritos. Então, louvado seja Deus pela vinda de Jesus. e pela vitória dele ali na cruz. Terceira coisa, saímos de 2 anos aí bem desafiadores, né? E ainda estamos, porque a pandemia passou, mas a guerra não passou, aumentou. Tem outra agora no horizonte aí. E segundo os especialistas, todo dia está surgindo uma guerra nova em algum lugar do mundo. Nem sempre nós estamos sendo inteirados, mas é assim que é. E qual foi a experiência de cada um de nós? Deus não apenas nos poupou de maiores perdas e sofrimentos, mas ainda o Senhor nos sustentou nesses dias difíceis. Eu que o diga, da experiência ali na editora. Então podemos ter a sólida certeza, tá bom? Se Deus, que até aqui nos ajudou, continuará nos guiando e sustentando todos os dias, enquanto seguimos na fiel corrida que nos está proposta. Nós somos testemunhas. É isso que devemos ser aqui para esse mundo. Esse mundo está no maligno, mas nós não. Nós estamos brilhando por Jesus. Quarto, o segredo para se manter de pé. Qual é o segredo, pastor? Tem um segredo. Manter o foco e comunhão com Jesus. Não fica olhando para todo lado e querendo aproveitar de tudo, não. Olha para Jesus. Estreite a sua comunhão com Jesus. Tá bom? O ideal de Jesus para o cristão é que ele brilhe nas trevas. Não adianta correr do mundo, nós temos que estar no mundo, mas não somos do mundo. Nós devemos brilhar para esse mundo. Para que isto ocorra, é preciso ter uma conduta ética, devoção religiosa, amor e ambição mais nobre do que os pagãos. Você não pode nivelar por baixo, tem que ser por cima. É assim que Deus espera. A nossa conduta nesse mundo precisa ser notada e aprovada. Mais uma. A nossa esperança, eu creio que é todos nós aqui, de ver o Senhor na eternidade, está relacionada à forma como vivemos neste mundo. Se nós não demos atenção para Jesus, se nós não cremos, se nós não aceitamos, se nós desprezamos, se nós rejeitamos, como é que você quer depois ter um relacionamento com Jesus na eternidade? A chance é aqui e agora. É bom saber que não é tarefa fácil obedecer os imperativos da palavra de Deus. Sempre haverá obstáculos, tentações, tribulações, pecados. Devemos prosseguir, esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando dia a dia em santidade diante de Deus. Então, meu conselho aqui, prossiga para o alvo. Ande de acordo com aquilo que você já alcançou. Você já teve iluminação de Deus, já teve esclarecimento. Viva! Não é só conhecer a palavra, é viver essa palavra. Não é suficiente conhecer a palavra de Deus, é essencial sua prática. Mas por causa do pecado, como eu disse há pouco, temos dificuldade de pensar, agir de acordo com os propósitos de Deus. Assim como também fazer a relação, né, de uma coisa com outra. Né? O que é mais importante para nós? Viver em paz e harmonia com o mundo ou com Deus? Estarmos em qualquer lugar ou estarmos na presença de Deus? O que é melhor? Cada um de nós sabemos o que é melhor. Precisamos deixar o Espírito Santo operar em nossa vida, de modo que possamos ser vasos úteis ao Senhor Jesus. Se Ele deu a vida por nós, nada melhor do que nós também deixarmos a nossa vida ser consumida para agradar a Deus. E um segredo que está aqui: somente a palavra de Deus poderá transformar a nossa vida. Não será por outro caminho, é por essa palavra aqui. Conhecendo e vivendo, que nós vamos vencer e sermos aprovados por Deus. Então, espero que todos nós aqui hoje de manhã, mais uma vez, possamos estar vendo a necessidade de vencermos as lutas e provações e tribulações, enquanto estamos aguardando a volta gloriosa de Jesus, sem perder o foco, sem perder a comunhão. Para concluir, enquanto eu estava fechando essa mensagem, me veio à mente o seguinte: como devemos celebrar o Natal? Como vamos comemorar o Natal? Com o mundo cheio de luzes, enganos? Ou nós temos um foco? Eu coloco aqui: devemos celebrar o Natal com gratidão em nosso coração por todas as bênçãos e vitórias recebidas de Deus. Com gratidão a Jesus por dar a sua vida para nos resgatar dos pecados e da perdição eterna. Com gratidão ainda por ter Ele enviado o Espírito Santo para nos guiar, proteger e dar direção. Já imaginou nós nesse mundo, sofrendo todo efeito, todo ataque e sem a presença do Espírito? Que mais? Com toda a humildade e submissão, procurando sempre exaltar e glorificar a Deus. E por último, meus irmãos, devemos celebrar o Natal com luz nos olhos e na mente, e fogo no nosso coração. Vale a pena esta comunhão perfeita com o nosso Deus. Quero deixar aqui minhas felicitações aos irmãos, irmãs, aos membros desta igreja, desejando que todos tenham um feliz Natal. Que Deus se faça presente na vida e no coração de todos nós. Amém? Vamos ficar em pé e agora vamos cantar um cântico aí que precisa do entusiasmo de todos nós. E esse